Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ao Ponto. Quando eu entrei em contato com ela e disse, olha, eu queria fazer uma entrevista com você para o meu canal, mas é um canal que está começando e tal, ela disse, topo, animal, manda aí pra gente. E hoje ela é a minha convidada. Ela é da cidade de Linhares, no Espírito Santo. Capixaba, foi vocalista da sua primeira banda, Bella & Jokers. É apaixonada por artes, já estudou teatro, literatura, música clássica, flauta doce. E o seu primeiro violão ela ganhou da avó. Ela é Bella com dois L's. E hoje eu converso com essa delícia de pessoa que é a cantora Bella Nogueira. Deixa um final. Você morou um tempo na Itália, onde você teve a oportunidade de estudar. Como eu disse lá no início, teatro, literatura, música clássica, o que faz de você uma grande apaixonada pela arte? A minha pergunta é a seguinte, embora você tenha optado pela música, como é que se dá o encontro de toda essa arte no seu trabalho?
Eu acho, especificamente, eu, Bella Nogueira, acho que a arte é uma coisa só. Né? Principalmente nos dias atuais, nós artistas estamos sentindo muita necessidade de não depender de tantos outros profissionais para direcionar o nosso trabalho. Hoje em dia, aliás, houve uma época em que o músico poderia ser simplesmente músico. Ele subia no palco, descia do palco, ia para o estúdio, gravava, ia para casa, escrevia, compunha. Hoje não existe essa possibilidade. A gente não tem tanto acesso às grandes gravadoras, ao grande mainstream, e essa coisa da internet, ao mesmo tempo que é fantástica, porque dá muita oportunidade, também é um local que, por ser abarrotado de pessoas muito talentosas e de muito conteúdo, fica mais difícil, de repente, identificar um artista ou outro ali no meio de grandes talentos. E aí, o que acontece? No meu ponto de vista, quanto mais você entende de várias coisas, mesmo que um pouquinho de cada, mas um pouco de várias coisas, agregando tudo isso, você fica menos dependente de que outros profissionais te peguem no colo e te levem onde você precisa chegar. Se você já é um artista, que quando você escreve uma música, você já sabe como gravá-la, sabe como jogar ela no mainstream de forma correta, sabe fazer uma divulgação de peso, você entende de marketing, portanto. Você também já imaginou cenas específicas de como seria esse clipe. E aí, você tendo um pouco de noção de cinema, um pouco de noção de direção, de luz, de como gravar, como pegar uma câmera, como usar foco, luz. Se você tem essa noção, você é capaz de fazer o seu próprio clipe. E tudo isso agregado no artista de hoje, todas essas artes, a fotografia, a dança, a pintura, se você tem um pouquinho disso, um pouquinho de cada coisa dentro de você, com certeza isso vai te dar possibilidades de ir além do seu trabalho e de não depender tanto do olhar de outras pessoas, porque você já tem, como aquilo nasceu de você, provavelmente as outras pessoas teriam um pouco mais de dificuldade de entregar aquilo que você quer com o seu ponto de vista. Vai ser do jeito que você pediu, mas provavelmente vai ter o olhar um pouco dessas pessoas também. Então, a sua obra provavelmente vai também ficar mais fidedigna ao que você queria desde o começo, porque desde o momento que ela nasceu como composição até o clipe que foi gravado, com as ideias que você teve, com a fotografia que você teve, noção de como você queria, com a letra, casando isso com a melodia, que foi você também que fez. Enfim, tudo isso agregado te torna um pouco mais preparado, menos dependente do mercado.
Em 2012, você fundou a sua primeira banda, a Bella & Jokers, da qual você foi vocalista. E vocês chegaram a participar do programa Superstar na Rede Globo. Depois você gravou o seu primeiro disco solo, Te Seguindo, e em 2019 você aparece no programa Canta Comigo da Rede Record. Me fale sobre essa trajetória.
Houve um período na minha vida em que eu realmente não estava entendendo muito bem meu papel enquanto compositora e cantora e artista no geral, né? E algumas tentativas falhas de conseguir ir atrás de gravadora, porque na época eu ainda tinha muito essa cabeça de que eu precisava achar uma gravadora que fosse, né, pegar o meu trabalho e fazer aquilo se tornar algo consistente juntamente do conteúdo que eu tinha para oferecer enquanto artista. E foi pensando nisso que eu saí de Linhares em 2008 ou 2009. Fui parar em Minas Gerais, na época era casada com uma mulher mineira. Ela foi transferida, eu acabei indo com ela. Nosso casamento durou aí pouco mais de 2 anos. E minha mãe morava em São José dos Campos na época. Já na mesma época que eu mudei para Minas, ela tinha mudado para São José dos Campos, em São Paulo. E quando eu estava nesse processo de separação, liguei para ela para contar o que estava acontecendo. Ela falou, pô, por que você não vem para cá, em vez de ir para Linhares de novo? Vem pra cá, fica um pouquinho aqui com a gente, conhece a cidade, quem sabe você não resolve ficar e tal. E acabei indo parar em São José dos Campos por causa disso. E foi em São José dos Campos, meses depois, que eu conheci o Rodrigo Viana e o Ricardo Costa, que juntamente comigo ali meio que foram os pais. Se eu fui a mãe do Bell & Jokers, eles foram os pais do Bell & Jokers. Eles que deram vida a essa banda comigo. E eu tinha muita música já nesse ponto da minha vida, eu já tinha bastante composição, algo, não sei numerar, mas já eram mais de 100 com certeza. Eu sempre escrevi muito compulsivamente, não estou dizendo que todas essas composições são comerciais ou boas para usar, mas elas existem. Enfim, saiu o primeiro single, vieram convites da TV local, da Globo local, que é a TV Vanguarda, a gente começou fazer algumas apresentações em alguns programas. Nossos clipes eram exibidos na grade de programação constantemente. Pelo menos uma vez por mês algum clipe passava na programação da Globo lá do Vale do Paraíba. A gente começou a ficar um pouco conhecido. E a banda naquela época, a formação, um começou a sair, começou a trocar. Não parava um baixista com a gente, era difícil. Era difícil ensaiar, muita canção para gravar e tal. E aquilo foi dando uma enfraquecida na banda, até que eu bati o pé e eu falei, galera, a gente passou da hora, tá mais do que na hora, apesar da gente ter tido a esse ponto gravado 2 DVDs, tinha passado pra mim da hora de ter um CD. E aí eu bati o pé e falei, gostaria de gravar um disco. Eles na época não se interessaram tanto, por vários motivos, né, eles tinham carreiras paralelas com outros artistas, realmente era um período difícil, mas pra mim aquilo era meio urgente, meio visceral de ser feito. Até aquele ponto que o Bell & Jokers já tinha atingido. A gente já tava com quase 5 anos de banda. Bati o pé e eles falaram pra mim o seguinte. Bom, vamos fazer assim. Você vai lançar o disco, lança solo. A gente grava o disco com você. Mas aí você pode lançar solo, a gente não lança como banda. Vamos esperar um pouco. Até porque nessa fase eu tava compondo coisas mais folk, assim, não tinha tanto a ver com o rock que o Bell & Jokers fazia. Você pegar o Live in Studio, que é o DVD nosso que tá no YouTube, e o de seguinte você vai ver duas bandas diferentes, porque uma tá bem mais intimista, mais folk, o outro tá bem mais rock and roll. Até porque meu jeito de compor, né, foi se moldando com o tempo. E assim nasceu o Te Seguindo, isso tô falando de 2015. E nem um ano depois, né, na verdade, o Te Seguindo saiu, a gente terminou de gravar ele em agosto, né, quem produziu foi o Fábio junto comigo, terminamos de gravar em agosto, acho que outubro ele já tinha chegado em mãos, e em janeiro eu tava aqui em Linhares, já no Espírito Santo, porque eu quis fazer o lançamento desse disco na minha terra, na minha cidade. Anos depois de ter partido, ter ido morar em outro estado, nessa busca, né, toda. E recebi a ligação do Fábio dizendo, Bela, Globo tá te procurando e eles querem que você participe do Superstar. E eu não assisto TV aberta já há muitos anos e sabia, lógico, do programa, porque amigos já tinham participado, enfim, já tinha conhecido mais ou menos como funcionava. Mas achei estranho porque na época assim a gente não tinha buscado isso, né? Isso apareceu pra gente como uma coisa do tipo, olha, seu trabalho tá sendo divulgado e chegando em lugares legais, a gente se deparou com ele, a gente quer isso aqui no Superstar. E peguei as, fiz o lançamento do disco, no dia seguinte já fui para São Paulo. A banda nessa época estava em hiato porque cada um foi fazer seus projetos, eu vim lançar o disco, o Ricardo foi fazer uma coisa, o Bala outra, não tinha banda. Belen Joker estava em hiatos. Ninguém podia de supetão fazer isso, e o Fábio falou, cara, vambora, eu vou de guitarrista, o Wagninho toca bateria, baterista, bora, a gente arruma um teclado, eu acho legal ter um teclado, e a gente botou o Joe, que tinha participado da gravação de quase todas as faixas, se não todas, do Te Seguindo, e o Tarcísio, que na verdade é guitarrista, acabou fazendo baixo, e essa foi a formação do Superstar, do Belen Joker, e eu revivi isso anos depois, sozinha, né, isso, Superstar 2016, 3 anos depois entrei pro Canta Comigo, e conheci um cara especialíssimo chamado Gugu Liberato, que era para mim uma pessoa que eu assistia desde criança, fez muito mesmo, assim, de verdade, muito parte assim dessa coisa da reunião de família no domingo, né? Eu parei de assistir TV depois de grande, mas quando era criança era um momento, né? Domingo era bolinho de chuva, café, cama da mamãe, irmãos e comendo ali, tomando um cafezinho e assistindo o Gugu. Então eu cresci assistindo esse cara, jamais tinha passado pela minha cabeça que um dia ele ia me apresentar, assim como eu assisti ele tantas vezes apresentando outros artistas. Então esse foi um divisor de águas na minha carreira, infelizmente. Ele faleceu durante ainda a exibição do programa, foi um baque para todo mundo. Eu acho que fui a única caruda que teve coragem de pedir para ele para tirar uma foto. Eu, tanto é que, de fato, se você procurar, vocês vão ver que eu sou a única participante que tirou foto com o Gugu nessa edição do Canta Comigo.
Você é da cidade de Linhares, no Espírito Santo, onde deságua o Rio Doce, que foi terrivelmente atingido pelo rompimento da barragem em Mariana. Você compôs a canção Doce Rio, que narra esse crime ecológico e que resultou num clipe muito tocante, pelo qual você recebeu a honraria máxima do seu estado, que foi a Comenda Maurício de Oliveira. Fala pra gente sobre essa composição, sobre o Doce Rio.
Na verdade, essas sensações que me levaram a escrever essa letra foram muito coesas ali no momento, porque eu realmente tive uma identificação muito grande com esse rio. Eu tenho muitas lembranças de criança, de adolescente, adulta, tomando banho nesse rio, brincando, nadando. Desde pequenininha, meu avô pescava nesse rio, já contei, acho que isso várias vezes. Especificamente, falando dessa música, ela veio crua, veio seca, veio aquele nó na garganta do que estava acontecendo, do medo daquilo chegar na minha cidade, do medo de chegar no oceano. A gente não sabia até que ponto, pô, aquilo saiu estourando, arrebentando tudo quando estourou em Minas. A gente não sabia se ia chegar em Linhares, se ia chegar no oceano, com a mesma violência. E esse desespero me bateu de maneira muito natural, e eu tinha acabado de finalizar o Te Seguindo, o meu disco. Por pouco essa música não entrou no disco, por pouco, muito pouco mesmo. E já tive ideia pro clipe, já sabia como que ia ser, como que eu precisava retratar isso, como que eu podia ser fiel àqueles sentimentos todos que eu tava sentindo. E pensei também que, num primeiro momento, muitos artistas se pronunciariam a respeito disso e que, como tudo no Brasil, num determinado momento isso cairia em esquecimento, dito e feito. Não só dito e feito de acontecer dessa maneira, como já tivemos outro e já esquecemos também, No próximo vai acontecer a mesma coisa. É possível que tenha um próximo? Totalmente possível. O pessoal responsável por isso, e a gente sabe que nesse momento eu estou falando da Vale, né, e da Samarco especificamente, e não tenho medo de dizer isso jamais, milito sempre que posso a esse respeito. Essas pessoas, elas vão continuar ganhando dinheiro, e se tiver que poluir um rio, um pouco a mais ali, um pouco a menos ali, morre um outro, morre peixe, morre, nasce outro, tem outro, a gente paga uma grana ali, investe, faz projeto social, o povo adora, paga um dinheiro, tá tudo certo. E realmente é assim que funciona. A gente já viu que isso aconteceu mais de uma vez. E é inaceitável isso. Sigo dizendo que é inaceitável. Segundo marco dessa música foi que ela me trouxe, através dessa sacada de esperar a poeira baixar, juntamente do clipe, eu decidi lançar esse clipe 2 anos depois da tragédia, que foi em 2018. Se eu tivesse esperado, né? Foi novembro, 5 de novembro de 2015, eu lancei o clipe em abril de 2018. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais no ano seguinte, eu estaria falando de 2 barragens estouradas e não de 1 só. Porque foi em janeiro de 2019 que rompeu, aí sim, a 2ª barragem. Mas, por acaso, lancei em 2018, justamente para trazer esse assunto à tona mais uma vez, dizer que aquilo não podia ser esquecido, jamais. E as cenas são fortíssimas, tem bastante cena pesada, acho que a gente conseguiu retratar muito bem isso no clipe, eu e Bruno Sibilho, retratar essa tristeza, né? Mas que não pode ser esquecido. Gravar esse clipe e apresentar ele na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no dia que é dedicado, né, ao Dia do Músico, me rendeu uma comenda. O nome da comenda é Maurício de Oliveira, né, que foi um artista capixaba sensacional e que super merecia estar numa comenda de honra ao mérito. Então essa comenda teve um significado sensacional e isso veio graças a essa canção, e é por isso que eu disse que ela tem esses 2 marcos muito, muito específicos na minha carreira, porque de uma coisa muito triste nasceu uma canção que para mim é lindíssima, cheia de sentimento, de uma letra que realmente é um poema, né? Que eu às vezes nem acredito que fui eu que fiz, de tão bonito que eu acho aquilo. E depois um clipe lindíssimo, muito bem feito, pelo Bruno Sibilho, por mim, e na companhia de Milena também, com esse olhar fotográfico dela, que é muito peculiar, muito artístico, muito dela, muito único dela, que dava uns pitacos ali também, esse clipe nasceu. E desse clipe, dessa música, também nasceu a consciência de que Bela Nogueira era uma artista capixaba e que estava sendo reconhecida pelo seu estado ali. Essas 2 coisas, para mim, são das mais bonitas que já aconteceram na minha história enquanto artista, porque eu sou extremamente orgulhosa de ser capixaba, de ser linharense, e acho que por muitos anos, sem saber, eu ansiava muito por isso, e quando isso aconteceu foi muito gostoso, foi uma experiência linda, e sempre que eu lembro desse dia eu fico com um sorriso de orelha a orelha.
E a me banhou sem se despedir de mim. Morre em falsos braços, mas do teu abraço eu nunca me esqueci.
Você criou no YouTube o canal Explicanção, que eu assisti o primeiro episódio, achei muito interessante e já estou esperando o próximo. Conta aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, qual é a proposta do seu canal?
Falar do Explicanção tem sido o meu assunto favorito nos últimos tempos, porque foi um projeto que nasceu de uma necessidade muito grande, principalmente nesse momento de pandemia. Principalmente nesse momento de pandemia, nasceu a necessidade de dar palcos aos artistas, que obviamente estão em casa e não podem trabalhar, e tem para mim que logo que isso tudo voltar ao normal, vão ser os últimos a voltarem a trabalhar, porque provavelmente os restaurantes, estabelecimentos, enfim, todo mundo vai estar meio quebrado, E infelizmente o entretenimento ele é sempre o último a receber. Ele é o primeiro a dar e o último a receber. Geralmente é isso que acontece. Então eu sentia essa necessidade. Porém, eu também sei que mais sedento por atenção do que os intérpretes são os compositores, porque muitas vezes os compositores nem sequer são lembrados nessa soma do que é uma música. O que é uma música? Uma música nasce do quê? Nasce de quem? Como? Onde? Quando? E aí chega uma pessoa que vai lá cantar aquela música e aparentemente aquela música, né, se torna aquilo ali, mas a gente esquece que existe toda uma base, né? Antes de construir isso tudo, essa música nasceu de algum lugar. E eu sempre adorei ouvir dos meus colegas compositores as histórias que os levaram a escrever suas canções. Sempre adorei contar o meu processo criativo, como eu fiz tal música, como eu fiz aquilo, como eu me inspirei para fazer uma determinada letra ou melodia. E em roda de músico isso sempre rola, né? Esses bate-papos são muito gostosos. Um apreciando o trabalho do outro. E eu pensei, por que não? Já que eu nunca havia visto esse conteúdo no YouTube, não de forma tão acessível, né? A gente tem aí, por trás da canção, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, é um quadro do canal Bis, mas aí quem vai lá é o Frejá, quem vai lá é, sabe, Ivan Lins, quem vai lá é uma galera, né? Eu, por exemplo, que sou um artista desse meio independente, possivelmente nunca vou ser notada pelo canal Bis. Então eu falei, por que não eu não posso criar um canal para que essas pessoas como eu tenham a oportunidade de contar, de explicar a sua canção? Daí nasceu o canal Explicanção e também da ideia de que a gente poderia se ajudar mais enquanto classe. Se eu sei como registrar músicas, você sabe como lançar melhor uma música numa plataforma como Spotify, já eu não tenho essa informação. E outro amigo nosso sabe como gravar clipes perfeitamente, outro entende mais desse lado legal da coisa, o outro já entende mais de produção musical. Se a gente se juntasse e cada um desse dicas uns para os outros dentro dessa comunidade, a gente não estaria se ajudando e fazendo com que cada um elevasse o seu nível enquanto artista, vindo isso de forma natural, de um músico para outro? Pensando nisso, nasceu o quadro O Hitmaker. Em breve no canal a gente também vai estrear um quadro chamado Vida de Músico é Foda, onde eu convido vários músicos para contar uma história curtinha, mas uma história dessas que todo músico tem, de, sabe, viajar, quebrou o ônibus, teve que chegar no show pedindo carona, chegou lá, o dono do estabelecimento deu calote, ou não tinha ninguém no show, ou aconteceu alguma coisa hilária com um fã numa situação, ou com a própria banda. Essa coisa de ficar em hotel, de estrada, de palco, todo músico tem muita história para contar. E eu achei que seria interessante colocar isso, então muito em breve esse quadro vai estar disponível também. E esse canal tem sido grande parte da minha motivação dentro da arte hoje. Eu tenho me dedicado quase que 80% nele, perto das outras coisas, né? Até deixei minha própria carreira um pouquinho de escanteio para poder dar atenção para esse projeto que tem tomado bastante do meu tempo, da minha energia, né? De buscar convidados. Até hoje a gente já recebeu nomes como Gugu Peixoto e Luiz Chiari, que fizeram aquela música que lançou Maria Gadu no mercado em 2010, Linda Rosa. Tem um episódio deles lá contando como eles fizeram essa canção. Renato Casanova do Casaca. Temos o Chiari com o Gabriel Garcia explicando o peço. Carlos Papel. Acabou de sair um episódio lindo com o Manfredo, que é um baita compositor fantástico. Kainan. Dan Abranches. Enfim, só nome legal, só gente querida. Eu espero que você dê um pulinho lá. Se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, ache a gente no Instagram também, arroba canal explicancão, sem acento, para tornar mais fácil para vocês. E é isso, espero que vocês gostem do canal, porque meu coração todinho tá lá.
Esse é o momento do programa que eu chamo de lugar de fala, onde eu deixo o convidado à vontade para escolher o que dizer. Você pode falar sobre um momento engraçado ou algo marcante, ou alguma coisa que você quisesse nos contar e eu não perguntei. Agora é com você.
E se tem uma mensagem que eu quero deixar para vocês que estão gentilmente assistindo esse vídeo, se você está assistindo aqui até agora porque você gostou da entrevista e o nosso apresentador está conduzindo ela muito bem, e talvez você está achando a convidada super bacana. Bom, eu queria deixar um recado para você que está aqui apreciando esse conteúdo, pessoas como o Túlio e como eu, porque no caso a gente está fazendo esse mesmo material, né? A gente está mais ou menos com o mesmo propósito de evidenciar a arte, artistas, pessoas que lutam tanto para fazer o dia a dia tão mais leve, que é isso que a arte faz. No meu ponto de vista, a arte é a salvação dos dias, sabe? A arte é o que torna tudo isso alegre, mesmo na tristeza, a gente encontra, sabe aquela coisa do agridoce? É mesmo num momento como esse que a gente tem vivido, de dias às vezes sufocantes dentro da sua própria casa. E é isso, a gente está rodeado de arte o tempo todo, mas será que a gente valoriza isso? Será que a gente apoia isso? E talvez você não tenha condição de participar dessas vaquinhas online que rolam aí o tempo todo, mas só de você estar na live do cara, só de você curtir o conteúdo dele, esse vídeo, por exemplo, é muito provável que um story de 15 segundos de um artista que seja um pouco mais famoso, se ele fizer um story do pé dele, pintou a unha do mindinho, é possível que isso tenha mais acesso do que esse vídeo onde a gente tem um cara que convidou um artista para falar de arte, para falar de música. Isso a gente consome o tempo todo. Mas será que a gente responde a isso? Será que a gente agradece, de certa forma, esse agradecer, talvez, seja deixando um like, deixando um comentário, dizendo ao Túlio, Túlio, que iniciativa genial, traga mais pessoas, traga mais convidados, adorei o seu programa, eu tenho certeza que o dia dele vai ficar muito mais leve, porque eu garanto para vocês, o Túlio não está recebendo zilhões de dinheiros para fazer isso aqui. Ele está recebendo isso aí, ó, o que vier do público. E é isso que vai motivá-lo, que vai fazer com que ele procure outros artistas para fazer mais episódios e mais conteúdos para você. Então, apoie o artista local, artista da sua cidade, e é isso. Obrigada.
Então, Bela, o nosso programa está chegando ao fim. E eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em participar desse programa. E eu vou te deixar uma última pergunta. O que que a Bela Nogueira de hoje diria para a Bela Nogueira lá do início de tudo? Conta aí pra gente.
O que que eu diria para a Bela Nogueira lá do início? Faz a faculdade com sua mãe. Jamais, não me arrependo nem por um segundo de ter escolhido o caminho que eu escolhi. E se eu pudesse voltar no tempo, olhar nos meus olhos, eu diria, as coisas não vão ser talvez do jeito que você quer, mas elas serão do jeito que você precisa, e você vai ser muito feliz, e muitas vezes você vai ficar chateada por não conseguir levar o seu trabalho além e tocar mais pessoas. Esse era o meu objetivo desde o começo, ainda é meu maior objetivo, usar da minha arte para tocar as pessoas, com qualquer emoção que seja. E eu diria que você foi muito mais bem sucedida do que você jamais sonhou que você seria, e que talvez o sucesso que você achava que era uma coisa, hoje você acha que é outra. E eu vou te dizer, com a cabeça que você tem hoje, você com certeza chegou nessa parte do sucesso, porque muitas pessoas escutam a sua música, muitas pessoas mandam mensagens carinhosas dizendo que adoram as suas músicas, pessoas já tatuaram trechos da sua música, já te tatuaram. Você recebeu o reconhecimento do seu estado, você ainda ama a arte, e a sua família, e tem tanta fé na vida, nas pessoas, na gentileza, no carinho, no amor. E eu, você, teria muito orgulho da pessoa que você se tornou, Bela Nogueira. Eu posso perder o juízo para ir.
esperar. Meu sonho persiste, quer se tornar real. É tão bonito quando a gente se aceita, puxa que se há. E o meu destino não desiste, quer se juntar ao teu. É tão bonito quando a gente dá um jeito de ficar de pé. Fazer, faça bem feito. E que a certeza do chão não te impeça de querer voar. E quando estiver lá em cima, não se assuste com a neblina, pois o sol está em seu. Voar comigo, eu posso até ser seu abrigo, mas não prenda os meus pés, yeah. No chão.